Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Meu Coração é Teu, Cultivando a Fidelidade no Casamento, do pastor e psicanalista Fábio Bentes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Painel Literário, Fábio.
Obrigado, João. Sempre uma alegria estar com vocês.
Muito bem. Bom, primeira pergunta sempre é assim, puxa, como é que surgiu a ideia de fazer? Porque a gente já fez aqui os 100 dias, né, o devocional 100 dias com Jesus, a gente já fez outro livro seu, e agora esse é o mais recente livro seu, é O Meu Coração é Teu, e fala sobre a fidelidade dentro do movimento conjugal. Como surgiu essa ideia? É uma necessidade da igreja? Como que...
Cara, eu considero assim, como eu falo sobre casamento, e dificilmente uma pessoa vai admitir para ela mesma ou para outra que ela pensou em algum momento em ser infiel. Uma pessoa não vai chegar num atendimento, num acompanhamento que ela faz, seja na igreja, seja em consultório, dizer na frente do cônjuge, olha, eu pensei em ser infiel em determinado momento da nossa crise. Mas, mesmo as pessoas não verbalizando isso, a necessidade de você poder construir ideias que vão fortalecer alguém que está correndo o risco de ser infiel, ela é enorme, entendeu? Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar a respeito dos pensamentos que podem assaltar um marido ou uma esposa que está vivendo uma crise conjugal e que às vezes está pensando em ter alguma coisa fora do casamento. Ela sabe pela palavra que ela não deve, mas mesmo assim, às vezes uma conversa lá no escritório pode estar muito interessante. Às vezes assim, um encontro que esporadicamente ela tem ali no corredor do condomínio com o vizinho pode ser interessante. Então, a gente falar a respeito desses cuidados, os riscos que isso representa, eu considerei muito importante, aí eu fiz uma lista, né, de algumas temáticas e eu falei, vou escrever sobre isso.
Agora, você falou uma coisa que parece incrível, que a gente também tem. A gente só acha que a gente tem pensamentos de infidelidade quando a gente está em crise. Mas também na calmaria, no movimento, a gente também tem pensamentos de infidelidade. Ou eu estou errado e é só no momento de crise que a gente imagina alguma coisa. Isso não é um erro?
Não, você está certo. O que acontece é que às vezes na crise isso fica intensificado. O que muitas vezes acontece é o seguinte, na nossa rotina conjugal, às vezes a gente pode estar vivendo bem com o nosso cônjuge, mas a gente identifica determinadas deficiências, seja do marido ou da esposa, e às vezes você está convivendo com alguém, e às vezes de forma próxima, que em relação àquela deficiência específica do seu marido ou da sua esposa, é alguém que consegue atender uma expectativa tua melhor do que a dele ou a dela, entendeu? Então assim, para sair do campo das ideias, para sair da teoria, né? Então uma mulher que o marido dela é um cara mais fechadão, ele é um baita cara legal, ele é um cara provedor, ele é um cara temente a Deus, ele é um cara fiel, ele tem um monte de qualidade, mas ele é um cara fechadão. E às vezes no escritório, aquela esposa, ela tem contato muito próximo com um cara que é comunicativo, que gosta de conversar, que gosta de falar, que fala como tá a vida dele, que gosta de saber como está a vida dela. Então, às vezes, em relação àquela deficiência do marido dela, ela pode pensar às vezes, né? Poxa, tem esse cara aqui, né? Como ele me encanta em relação a isso. Então, na crise, você tem ali algo que pode ficar mais intensificado. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente às vezes olha para isso em outros momentos, sim, da vida.
O professor, doutor, né? O Paulo Arthur Bushevitz,
sim,
que é o diretor da parte de psicanálise da faculdade de Campos, né, lá no Rio de Janeiro, ele dizia, quando ele dava aula lá pra gente na teológica, que isso chama transferência e contra-transferência, né, o cuidado que a gente precisa ter com isso. Na crise, essa transferência fica muito mais latente, a gente acha que é viável transferir isso, quer dizer, meu marido não tem um olhar carinhoso para mim, ele não ouve aquilo que eu digo, então eu encontro alguém que me empresta esse olhar doce, carinhoso, e que os ouvidos ficam atentos e a gente acha, então isso é amor, então realmente é isso aqui que eu preciso, e aí essa infidelidade passa a ser muito mais latente, como você disse, né?
Exato, e como nós vivemos hoje uma cultura em que, não é um termo bom, mas eu vou usar, uma cultura em que essa troca, né, eu sou casado com uma pessoa, mas tem uma outra ali que me agrada mais. Hoje a nossa cultura recebe isso com mais facilidade, mesmo entre pessoas casadas. Então a pessoa está casada e dali a pouquinho ela encontra alguém com quem ela acha que ela se identifica melhor, ela gosta mais, acha mais interessante. Hoje na nossa cultura, e a gente está vivendo essa transição, né? Uhum. Que ela começou ali talvez no fim da década de 70 com a lei do divórcio. Até então você não tinha no Brasil divórcio. Uhum. Então com a chegada da lei do divórcio, aí a gente está falando de décadas de 80 e 90, isso se consumando hoje, se você tem lá um casal e os dois assim em algum momento não estão bem e um dos dois encontra uma outra pessoa com quem ela acha que ela vai ter uma afinidade maior, a cultura hoje permite, uhum, que ela se divorcie de um primeiro e vá para um segundo, entendeu?
E que até a relação também a lei facilita, quer dizer, 6 meses com intenção de casar e criar algum tipo de vínculo, para a lei já está casado, que é a lei do concubinato. Facilita também essa coisa de não ter muito vínculo para poder quebrar facilmente a coisa um pouquinho mais para frente.
Se, né, não tem filhos e não tem bens, o divórcio é feito na hora no cartório.
Que coisa, né, mano?
Eu uma vez fui no cartório, reconheci firma de um documento e eu vi lá o cartório, tinha lá os serviços que eles ofereciam no monitor assim de televisão, uhum, e era uma arte assim, né? Eu ofereci o serviço e tinha uma arte ali com uma figura, uma pessoa, e em um dos momentos entrou assim uma arte: faça o seu divórcio conosco. Aí tinha lá uma figura de uma pessoa. Então, assim, incentivando, né? Como eu falei, sem bens e sem filhos, sai em meia hora.
Agora, uma pergunta. Talvez a gente confunda muito isso. E eu peço que você tente esclarecer pra gente. Desejo, não necessariamente, ele é um sinal de infidelidade. Porque você diz aí, onde nasce a infidelidade? Onde nasce a infidelidade? Ela nasce no desejo ou o desejo ele é natural de que os seres humanos desejem, mas eu não posso ser, eu não serei infiel, mesmo que eu deseje? Ou como que é essa relação entre desejo e infidelidade?
Talvez seja algo para o qual a gente olhe com menos naturalidade do que a gente deveria, uhum, né? Mas o fato é o seguinte, eu só posso me interessar em termos de atração e desejo pela minha esposa, porque eu tenho desejo por mulheres. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho desejo por mulheres. A partir, uhum, do meu desejo por mulheres, eu me interesso pela minha esposa, que é mulher. Entendeu? A mesma coisa ela. Só pode se interessar por mim, especificamente, porque o desejo dela é por homens.
Ok.
E aí, o que acontece? Na medida em que você tem um casamento e você firma um vínculo de exclusividade com o seu cônjuge, aí qualquer eventual desejo por uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge vai ter de ser controlado.
Ok. Não necessariamente ele já é a infidelidade ou ele é um pecado.
Porque o que acontece? Se a gente for honesto, uhum, se nós formos honestos conosco, o que vai acontecer? Se você convivesse com uma mulher interessante, bonita, inteligente, perfumada, de quem você gosta da companhia, é claro que você se sente bem quando você está com ela. Agora, você já sabe, não pode ser nada mais do que um convívio saudável com essa pessoa, uma vez que eu sou um homem casado. E a mesma coisa as nossas respectivas esposas, né? Então, assim, seria hipocrisia dizer que não é agradável, por exemplo, se tem lá no trabalho dela um colega que seja um cara inteligente, interessante, perfumado, bonito, que tenha um bom papo, ela dizer que isso não desperta nada, você entendeu? É hipocrisia. Então, ela sabe, se ela for franca, ela vai dizer, esse cara é um baita cara interessante, mas eu sou casada, entendeu? E a questão é quem tem, como é que eu vou dizer, quem tem um lastro emocional para lidar com isso sem se machucar, você entendeu? Uhum. Quem consegue brincar com fogo sem se machucar. Que é aquele negócio, por exemplo, se alguns de nós aqui, eu tenho arma. Tem gente que fala, meu, eu não quero mexer com arma porque, assim, é perigoso. Você pode ter um acidente, entendeu? Ela pode cair, alguém acidentalmente pode pegar, ela pode estar destravada. Então, a pessoa pode falar assim, olha, por segurança minha, eu não posso ficar perto de arma, porque eu não posso mexer com arma porque eu tenho medo. Agora, na sociedade, alguém vai ter que mexer com arma, assim, entendeu? O policial vai ter que mexer com arma, ele vai ter que ter a habilidade de poder mexer com arma sem ter medo de mexer com arma. Então, eu vejo isso da mesma forma. Tem gente que não vai conseguir lidar com essa ideia de que eu posso conviver com alguém que eu considero muito interessante, que eu teria um relacionamento se eu não fosse casado ou casada, olhar para isso com alguma naturalidade. Então as pessoas preferem reprimir aquilo que seria um impulso, falar, não, pera lá, né? E ela de alguma forma ela disfarça esse impulso, porque ela é alguém que emocionalmente não tem condições de mexer com isso, entendeu?
Não consegue controlar. Quando a gente percebe esse desejo e de que ele vai... Qual a primeira coisa que deve fazer? Você trata isso no capítulo 2, né? Quer dizer, a gente também está aberto para buscar ajuda. Porque se for sozinho, vai me engolir, né? Como que a gente destrava também para buscar ajuda? As pessoas são muito travadas com isso, né?
Elas são... E o que é, bom, um primeiro problema disso, né, um primeiro ponto ruim, é que uma pessoa que às vezes vem e fala, deixa eu te falar um negócio, vem procurar um pastor ou um terapeuta, mas um pastor, né? Uhum. Deixa eu te falar, pastor, é o seguinte, já faz 6 meses que assim, eu sinto que tá rolando um climinha com a vizinha ou com a colega de trabalho. Às vezes, em vez de o pastor ser receptivo e querer ajudar essa pessoa, já vai vir com versículos, já vai vir com...
Com um julgamento, uma condenação.
E vai vir com uma palavra dizendo, oh, você tá errado, você não pode isso, você não pode pensar isso, você não pode pensar aquilo, você não pode... E assim, saber que não pode... O cara sabe, entendeu? Ele precisa de acolhimento e ajuda para saber como ele vai contornar, porque saber que ele não pode, ele já sabe.
Talvez ele não saiba o gatilho na raiz, né?
Uhum.
O que está dando o gatilho para ele avançar nesse desejo.
E ele precisa de força e da ajuda de alguém para poder acolher ele e falar, deixa eu te falar, você precisa tomar cuidado em relação a isso, 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 isso.
E talvez chegar na raiz, né?
Uhum.
Porque muitas vezes a gente está tentando arrumar o sintoma e não a doença. A gente não quer que o cara tenha dor de cabeça, mas a gente não foi ver se ele tem um aneurisma, né?
Aí a gente tá falando de uma discussão muito mais complexa, né? Que aquilo, nós vamos resolver o que tem pra frente ou nós vamos resolver o que tem pra trás.
Mas pra isso a gente vai fazer a semana que vem, tá bom? Porque é muita coisa pra gente conversar.
Muita coisa.
Então a semana que vem a gente se encontra aqui de novo pra trabalhar sobre Meu Coração é Teu, cultivando a fidelidade no casamento do pastor e psicanalista Fábio Bentes. Até lá!
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.